Ministro Marco Aurélio, do Supremo decidiu atender ao pedido do Partido Ecológico Nacional, suspendendo por 5 dias a tramitação de ação do próprio partido, que quer barrar a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. A medida poderia beneficiar o ex-presidente Lula, que foi condenado e está já preso, cumprindo, né, sua pena, mesmo antes do fim de toda a análise de recursos. E nós vamos discutir o assunto com o professor doutor Maurício Stegmann-Dieter, que é professor de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor Maurício, como vai?
Bom dia.
Doutor Maurício, nós gostaríamos de compreender a seguinte questão. Havia o caso específico do ex-presidente Lula, que ganhou a dimensão que ganhou, todos sabemos os motivos deste fato, análise de recursos ainda cabíveis no caso, e depois de todas as decisões, foi determinada a prisão, cumprimento imediato da prisão após condenação em segunda instância. Mas ainda há no Supremo as ADCs, né? E uma destas é justamente o pedido do Partido Ecológico Nacional, feito há muito tempo atrás. O partido disse, olha, nossa história não era beneficiar político nenhum, a gente estava querendo entender até onde vai, até onde pode ir, né? Essa análise, essa interpretação da Constituição a respeito do cumprimento de prisão já em segunda instância. E aí resolveu rapidamente suspender porque viu que a decisão poderia beneficiar um caso específico. Então vamos entender, que alcance tem essas discussões das ADCs no Supremo?
Olha, eu acho que é uma decisão que diz respeito à nossa cidadania. Uhum. Primeira coisa aqui seria despersonalizar esse debate. Não se trata de um réu específico, nem de outros que estão sendo processados ou acusados. Essa é uma discussão sobre o nosso direito fundamental. O que define a possibilidade de começar a cumprir pena antes do trânsito em julgado é uma regra constitucional que está definida no mesmo artigo que diz, por exemplo, que homens e mulheres são iguais perante a lei, de que não haverá pena de morte. O primeiro ponto é, não é uma discussão sobre o ex-presidente, não é uma discussão sobre réus de grandes operações da Polícia Federal, é uma discussão sobre o direito fundamental, e um direito fundamental que está definido em sua literalidade no artigo 5º.
Perfeito. Agora vamos adiante na discussão, porque, né, são vários detalhes e que aí acabam complicando o entendimento de uma questão tão jurídica. Eu estava aqui há pouco dizendo que eu acho tão importante que a gente esteja discutindo em detalhes a Constituição, os casos, né, de aplicação da lei. Eu acho que está crescendo isso na sociedade e é importante para a gente entender, né, como a justiça funciona e por que a gente acha às vezes que a justiça é lenta demais e se a sociedade quer ou não quer mudanças. Acho que isso tudo é muito... Vamos tomar pelo lado muito educativo, muito, claro, né, da cidadania, como o senhor bem colocou. Professor, e aí o Supremo, a lei não é fria, bruta, escrita, sem a possibilidade de interpretação. O Supremo veio e fez uma mudança em 2016. E agora, é a minha questão, se discutir esse assunto, logo após uma decisão como essa, né, mudar a jurisprudência em menos de 2 anos... pode ser feito, é conveniente, pode criar uma instabilidade jurídica, na sua opinião?
Olha, eu gostaria de pensar o contrário, né? Uhum. No sentido que você acabou de afirmar. Sim, é verdade que, em regra, a lei demanda interpretação para adequação ao caso concreto. Mas em direito penal é completamente diferente. O direito penal é diferente do direito civil, do direito tributário, do direito comercial, que demanda regras mais plásticas. No direito penal, a lei tem que ser mesmo rígida, inflexível, literal. O que causa insegurança jurídica em direito penal é precisamente quando você pega algo que está escrito de maneira lapidar no inciso 57 do artigo 5º e você propõe uma alteração do significado de palavras que não tem, digamos, densidade semântica para serem manipuladas. O erro foi a primeira tentativa de dizer que era possível execução provisória da pena. Então, para que fique assim, bem diferenciado, porque fique bem claro para quem nos ouve. No Brasil, só existem duas formas de prisão. Ou você é preso durante o processo, né, essas prisões normalmente são chamadas de prisões cautelares, mas são mais rigorosamente prisões processuais. Você é preso durante o processo porque, por exemplo, você está ameaçando uma testemunha, você está destruindo prova, isso é uma prisão que acontece durante o processo. Outra coisa é a prisão que acontece porque você foi condenado pela justiça, que é a chamada prisão-pena. É, o que o STF criou há mais ou menos 2 anos foi uma figura híbrida que não existe na lei, que ele rigorosamente inventou, que é uma forma de execução provisória de prisão-pena. Com isso, o que ele franqueou, o que ele permitiu, era que as pessoas começassem a cumprir a pena a qual foram condenados em sentença que já passou por um órgão colegiado, como o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, antes de que os seus recursos especiais extraordinários fossem julgados. Essa invenção agora está tomando uma dimensão ainda pior. Ou seja, já foi uma coisa que eles colocaram no sistema jurídico para o qual eles não têm autorização na Constituição e na lei, e agora eles querem transformar essa possibilidade de execução provisória da pena em algo obrigatório. Eu não tenho como dizer, e veja, estou colocando em jogo não um argumento de autoridade por ser professor de Direito Penal e Criminologia da principal universidade do país, eu estou colocando em jogo aqui a carta política, a Constituição que define a cidadania de todos os brasileiros. Uhum. Se os ministros do Supremo podem manipular a lei ao ponto de dizer que não está escrito o que está escrito, não existe nenhum direito humano que esteja salvaguardado pela Suprema Corte brasileira. E nesse sentido, eu acho que é já de se considerar um impedimento dessas pessoas de continuarem agindo como magistrados. Uhum. O fato que isso esteja em discussão é de uma gravidade absoluta. É como negar, digamos, o horizonte básico de constituição da cidadania no Brasil. O que eu posso concordar com a crítica em geral é de que, de fato, para algumas pessoas no Brasil, existe uma prodigalidade no uso de recursos e mecanismos judiciais que impedem, né, que as decisões transitem em julgado. Agora, não são esses poucos casos isolados que foram exacerbados no julgamento em declarações absolutamente populistas, né? Enfim, que parecem transformar os ministros em arautos da justiça no país, que é uma grande hipocrisia. Eles esqueceram de dizer que todos esses embargos que foram interpostos foram aceitos por ministros. O que eu quero dizer é que se qualquer cidadão brasileiro está sendo acusado de um crime e contrata um advogado, o que você espera é que o advogado use todos os mecanismos legais para proteger a tua liberdade, certo? Uhum, uhum. Ninguém aceitaria menos do que isso. É como aceitar um médico que não vai fazer todo o esforço em salvar a sua vida, dizendo não, né, talvez isso aqui... Imagine um paciente, por exemplo, de um câncer muito grave, que recebe um diagnóstico médico e diz não vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é meramente protelatório. Não, é claro que eu vou fazer precisamente porque é protelatório e garante sobrevida. Então, o advogado tem que fazer isso, certo? Tem que manejar esses recursos, assim, à exaustão. A questão é que tem juízes que estão aceitando, tem ministros que aceitam isso. Então, o problema, do meu ponto de vista, não é uma questão de mau uso da advocacia criminal ou do excesso de recursos. É o fato de que o próprio judiciário cria as condições que depois o colocam em contradição.
Uhum. O Supremo está bastante dividido. A gente vê sempre as decisões por 6-5 ali, às vezes no desempate, na figura do presidente da corte,
Mas não parece que presidente, isso causa insegurança, né, jurídica, precisamente? Ou seja, o fato de que um direito fundamental está em discussão. Uhum. E nós temos uma decisão de 6-5. Eu acho que nesses casos, né, havendo um empate de 5-5 entre o colegiado, seria uma questão de dignidade da presidente decidir que não vai votar contra o direito fundamental, privilegiando que, na dúvida, prevaleça o que está escrito na Constituição.
Perfeito. Quero entender mais um argumento que foi utilizado, doutor Maurício.
Pois não.
A antecipação de cumprimento de pena, estou usando bem os termos que eu ouvi, prestei atenção, uhum, a todas as sessões do Supremo, que isto não fere a presunção de inocência, porque os recursos prosseguem, eles estão dizendo, estes recursos agora não têm o poder mais de mudar o que foi decidido, então eles podem continuar, mas antecipação de prisão não fere a presunção de inocência. Eu gostaria que o senhor comentasse também esse argumento utilizado pelos ministros.
Mas isso é uma loucura, porque isso não é um argumento, né? Isso é uma mentira, isso é uma falsificação da realidade. Por dois motivos, né? Eu vou deixar claro, não, o que não é, veja, do meu ponto de vista, a minha posição, mas é o que está escrito no texto constitucional. Uhum. O primeiro erro, e foi um erro especialmente visível, no péssimo voto do ministro Barroso, um voto que é lamentável do ponto de vista jurídico, porque ele é marcado por características de politização da corte, é um recado, como se ele fosse uma espécie de pai dos pobres, ou enfim, um emissário das boas vontades republicanas, utilizando, inclusive, o pretexto de interpretar a Constituição de acordo com o sentimento social, o que é absolutamente proibido, porque a técnica do direito, às vezes, se afirma para ser contra o interesse social. Eu poderia dar como exemplo de que se a gente tivesse alguém que praticasse um homicídio seguido de estupro, e as pessoas gostariam de linchar essa pessoa. E a lei vem para dizer precisamente, não, essa pessoa tem o direito de ser tratada como inocente, ela tem direito a tratamento igualmente digno em relação a qualquer ser humano. E isso parece, enfim, se opor ao sentimento popular, certo? Então a lei veio para contrariar isso. O argumento de que não viola a presunção de inocência, e aí está o erro onde se dá essa guinada, é dizer que presunção de inocência, definida no inciso 57 do artigo 5º, é um princípio. Não é. É uma regra. E a diferença entre princípios e regras é bem clara. Uma regra determina uma conduta específica para alguém. E diz lá o artigo 5º, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não é uma sugestão, não é uma recomendação, é uma imposição. Ninguém será tratado como culpado senão após trânsito em julgado. Essa regra do artigo 5º, inciso 57, é literalmente reproduzida no Código de Processo Penal, no artigo 283, e na Lei de Execução Penal. Então, pense como é possível declarar inconstitucional uma regra do Código de Processo Penal se ela reproduz o texto da Constituição. Olha, em toda a sinceridade em relação a quem nos ouve e digamos, mesmo para quem pense, né, que essa pode ou não ser uma questão oportunista em relação ao ex-presidente Lula, eu quero assegurar que qualquer decisão que não seja a afirmação da absoluta impossibilidade de prisão antes do trânsito em julgado caracteriza uma gravíssima violação dos nossos direitos fundamentais, não do direito fundamental de quem é hipoteticamente acusado ou condenado. E é um grave retrocesso que autorizaria amanhã, por exemplo, que se relativizassem outros direitos fundamentais. Uhum. Seria a mesma barbaridade, a mesma, que alguém afirmasse que homens e mulheres não são iguais, digamos que mulheres são inferiores, ou de que você pode ter penas cruéis e pena de tortura. Ou seja, qualquer relativização de direitos humanos se faz pela mesma chicana interpretativa que hoje se tenta produzir na Constituição. E daí, digamos, para arrematar esse argumento, o assustador é que não é possível, diante do ensino jurídico no Brasil, que está numa grave crise, acho que o curso de Direito foi um curso que se vulgarizou sem conseguir se popularizar, que ministros da Suprema Corte, aos quais você tem que supor que tem notável saber jurídico, façam um tipo de ardil comunicativo, apelando para sentimentos, para casos concretos, para tomar decisões que são contra a literalidade da lei. Se a gente não pode confiar no artigo 5º, a gente não tem a menor segurança jurídica, né? Imagine se alguém, de repente, começa a censurar os jornalistas. Você diz, não, mas censura é proibido, porque está no artigo 5º. Bom, é o mesmo artigo 5º que está sendo relativizado em relação à presunção de inocência. Sim, é inaceitável esse argumento de que não fere a presunção de inocência. Como que não fere? Se diz o contrário do que diz a Constituição.
Eu estou colocando porque foram os argumentos usados pelos ministros, né? Só quero lembrar também, né? Justamente. Só quero lembrar também que os procuradores, os dois últimos procuradores, Rodrigo Janot e Raquel Dodge, reafirmam a necessidade de prisão após condenação em segunda instância. É a posição também dos procuradores. Só para a gente completar essa questão toda. Agora, uma última questão, né? Queria falar sobre tantas coisas, mas a gente tem um tempo limitado, sem dúvida alguma. Doutor Maurício, o que isso tudo tem a ver? Eu vejo muitas pessoas dizendo também, então está na hora de reformar a Constituição, está na hora de mexer no Código Penal. O que tudo isso tem a ver, por exemplo, com a reforma no Código Penal? Há aspectos que dizem respeito à Constituição e outros ao Código Penal. Justo tudo que falamos aqui. Tem coisas que podem ser feitas por alteração, devem ser feitas por alteração constitucional, portanto, em votação em Congresso. Outras podem ser feitas, devem ser feitas numa mudança que já está a caminho, já foi muito discutida do Código Penal?
Vamos lá. Em relação ao Código Penal, não tem muito a ver, porque o Código Penal define o horizonte de crimes e penas e as regras de imputação de crimes e penas. A gente teria que produzir mudanças no Código de Processo Penal, esse sim que está bastante desatualizado. Pense que o nosso Código de Processo Penal ainda é o Código de Processo Penal do Estado Novo. É um Código de Processo Penal feito sob inspiração fascista. Ele é praticamente a reprodução do Código de Processo Penal de Mussolini, né? Então, é claro que o nosso Código de Processo Penal tem que passar por um processo urgente de redemocratização, que ele abandone o princípio inquisitório e abrace o princípio acusatório, em que você tem acusação e defesa, num debate que privilegia a defesa, porque estabelece o indúbio pro réu, e reorganiza, né, a produção de provas e as condições de prova no Brasil, que hoje são bastante, enfim, arbitrárias em favor da polícia ou do Ministério Público. Então, não tenho dúvida de que o Código de Processo Penal tem que ser atualizado, ou diria em termos mais técnicos, tem que ser constitucionalizado. Não houve uma, da redemocratização do Brasil até hoje, não houve uma transformação desse Código de Processo Penal do Estado Novo, né, da ditadura getulista, para um Código de Processo Penal Democrático.
E como é que se faz isso? E como é que se faz isso, professor?
Um Código de Processo Penal tem que ser, ele tem mais ou menos a seguinte ordem: você tem que constituir uma comissão de juristas, e você tem que pegar, digamos, os melhores professores titulares de processo penal do Brasil, pessoas que têm um reconhecido, enfim, saber jurídico e uma trajetória acadêmica de excelência. Você reúne essa comissão produz um anteprojeto, esse anteprojeto é apresentado ao Senado e ao Congresso e passa com votação qualificada e se transforma no novo Código de Processo Penal. Uhum. Claro que a dificuldade de levar um projeto desses adiante, já há um projeto de Código de Processo Penal em caminho, é que muitos interesses corporativos afetam esses interesses. Então, organizações da polícia, organizações do Ministério Público, organizações de advogados, defensores públicos, ficam palpitando sobre o conteúdo de um Código de Processo Penal, porque eles querem, estão em disputa de poder também, né? O que eles podem fazer, como podem manejar recursos, etc. Esse é um processo longo, é democraticamente exaustivo, e ele hoje não tem condições de ser levado a cabo no Brasil, porque a classe política está completamente desmoralizada, né? Não existe, qualquer coisa que um deputado ou um senador façam em relação a um código novo, a primeira coisa que surge na imprensa é se ele está querendo se beneficiar ou não.
Se é oportunista, né?
Exatamente.
Exatamente.
Então, assim, eu acho que a gente teria que esperar uma nova eleição, a constituição de um novo horizonte democrático mínimo, de decência mínima e de seriedade para levar essas questões adiante. Agora, diferente é a questão da Constituição. O artigo 5º da Constituição não pode ser emendado. O artigo 5º só pode ser ampliado para reconhecimento de mais direitos. Há uma lógica do direito constitucional brasileiro que é chamada vedação de retrocesso. Então, vamos lá. Vamos supor que, se pegando um exemplo extremo, o Brasil abandona a escravidão. Eu não posso ter uma Constituição que retome a escravidão porque é a marcha da história para frente, certo? Digamos que no futuro, por exemplo, eu reconheço as mulheres o direito ao aborto, o direito à interrupção seletiva da gestação. Depois que eu reconheço esse direito como direito fundamental, eu não posso lá na frente dizer que não é mais, certo? Essa vedação de retrocesso é o que valoriza as conquistas sociais em relação a direitos progressivos. Imagine, por exemplo, se alguém agora diz que as mulheres não podem mais votar. Não existe isso, né? Os direitos só caminham para frente. Então, eu não posso tirar a cláusula que diz que ninguém será considerado culpado senão após trânsito em julgado. O que eu posso fazer, e talvez seja recomendável fazer, seria estabelecer uma disciplina mais rigorosa para a admissibilidade dos recursos especial, que vai ao Superior Tribunal de Justiça,
perfeito,
e extraordinário, que vai ao Supremo Tribunal Federal. Então, uma disciplina mais rígida dos recursos talvez seja algo que possa ser feito politicamente, do ponto de vista legislativo, de maneira mais expedita.
Muito
e aí
bem.
O problema, para dizer assim, vai realmente aí falando um pouco mais para juristas, é que recentemente houve uma profunda modificação no recurso especial extraordinário operada pelo Código de Processo Civil, que revogou a lei especial dos recursos extraordinário e especial. E isso no penal produziu um grande problema, porque é muito ruim quando o Código de Processo Civil vem disciplinar questões penais, já que são racionalidades completamente diferentes.
Difícil para o cidadão comum entender tudo isso, mas a gente está aprendendo, né? Entrevista,
claro,
entrevista,
pois
a gente
é um
vai mergulhando nessa discussão. Doutor, professor doutor Maurício Stegmann Dieter, professor de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigado pela aula hoje aqui.
De nada, imagine.
Obrigada.
Disposição.